Aos amigos do Notícias Agrícolas, estamos aqui direto do 8º fórum promovido pela Absolo e com o Guilherme Casarão, da FGV, para conversar com a gente sobre o rearranjo das relações internacionais e esses impactos no agronegócio. Aliás, esse foi o tema da palestra do Guilherme agora de manhã aqui no evento. E, obviamente, a gente quer saber, Guilherme, que rearranjos são esses e como é que o Brasil participa disso.
Olha, a gente está diante de um mundo de população crescente e de escassez potencial. É exatamente nesse mundo que o Brasil vai ter que operar nos próximos anos. E o Brasil, ele tem um papel muito fundamental nesse mundo do que a gente chama da geopolítica da segurança alimentar. Porque o Brasil é um grande provedor de alimentos para o mundo, o Brasil tem um grande investimento em tecnologia e um grande potencial em termos de terra e em termos de trabalho. Ou seja, o Brasil, ele vai poder desempenhar um papel, o pessoal veio dizendo aqui na conferência que agro é paz, um papel de criar estabilidade num mundo potencialmente instável. Agora, para o Brasil construir isso, ele tem que investir em determinados discursos e determinadas áreas do governo. O governo brasileiro, bom, o agro é um setor muito forte no Brasil há muito tempo, o governo brasileiro reconhece isso, mas é importante nessa projeção do Brasil, dentro dessa geopolítica dos alimentos, que mantenhamos um discurso unificado, para o mundo. Então é fundamental que o mundo entenda com que Brasil está lidando, a partir das suas potencialidades e a partir dos desafios que a gente tem.
E está claro isso hoje para quem está comprando da gente ou para quem está vendo na gente um potencial parceiro?
Olha, o Brasil vem passando por uma prolongada crise, que começa lá nos idos da presidente Dilma Rousseff e caminha até hoje. Uma crise que mudou de características, ela tem hoje novos elementos, mas eu diria que o governo Bolsonaro, ele tem como grande desafio nesse começo de mandato justamente a promoção de um discurso unificado, de um discurso consistente para que o mundo entenda exatamente com que parceiro é esse que ele está lidando, com que Brasil ele está lidando. Então a gente hoje tem o desafio que é unificar três grupos que disputam poder no governo e que têm retóricas distintas com relação ao agronegócio, ao potencial comercial do Brasil, que é um grupo mais ideológico, que hoje está a cargo da política externa, chefiado aí pelo chanceler Ernesto Araújo, um grupo mais liberal, liderado pelo Paulo Guedes, que também se associa à bancada ruralista e ao agro de uma maneira geral, e o grupo dos militares, que vem desempenhando um papel mais pragmático de fiel da balança. O realinhamento desses grupos vai ser fundamental para que o Brasil possa, então, unificar o discurso e poder revelar o seu potencial mais amplo dentro dessa dinâmica aí da geopolítica dos alimentos, em que o Brasil certamente é um ator central. O ponto fundamental, e isso que eu insisti durante a minha fala e durante a fala dos colegas também, é que o Brasil não pode ser reativo nesse contexto. O Brasil, ele tem um papel muito central, e exatamente para mantê-lo, ele vai ter que ter um discurso proativo, um discurso não só de um país que vai reparar danos e eventuais erros cometidos por gafes diplomáticas aqui ou ali, numa relação com os Estados Unidos ou numa relação com Israel, mas um país que construa junto com esse país e com outros parceiros um mercado potencial para a inserção dos produtos brasileiros que garanta esse protagonismo no Brasil no longo prazo.
Desses três componentes aí que você citou, o fator ideológico está atrapalhando nesse momento, foi exposto nesse momento e de que forma isso pode prejudicar?
Olha, o elemento ideológico, que é compreensível dentro do discurso, ele acaba gerando ruídos para a questão do agronegócio em dois campos em particular. Na nossa associação com os Estados Unidos, criaram-se atritos com a China. Isso, na verdade, o presidente Bolsonaro, desde a campanha, vem repetindo um discurso meio anti-China, falando que a China não está comprando no Brasil, mas está comprando o Brasil. É necessário ter muito cuidado, porque a gente está falando do principal parceiro comercial, cujo fluxo de comércio no ano passado foi de mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está diante de um parceiro que vamos dizer, crucial para o nosso setor agrícola e para a nossa economia de uma maneira geral, porque a gente também importa muito da China, inclusive tecnologia, bens industriais, etc. Ou seja, não se pode abrir mão da China e muito menos abrir mão da China por causa de um interesse norte-americano de confrontar a China numa guerra comercial que não nos pertence. O Brasil faria muito bem, aliás, em manter uma posição equilibrada e equidistante com relação a essa disputa de Estados Unidos e China. E a outra questão tem a ver com Israel. De novo, eu também entendo que a relação com Israel seja importante, é importante em termos daquilo que a gente acredita na diplomacia, mas vejam, Israel nunca colocou como pré-requisito para manter boas relações com o Brasil o total alienamento dos países árabes. Então, essa postura do Brasil, por exemplo, de transferir a embaixada para Jerusalém ou de abrir um escritório de representação, que foi o que o presidente Bolsonaro fez nessa viagem recente a Israel, são coisas que geraram um ruído gigantesco com o mundo árabe, que é um mundo de 22 países, um mundo de um potencial tremendo para nós em termos de comércio, e o mundo islâmico mais amplo. E a gente está falando de mundo islâmico não árabe, de Indonésia, de Turquia, de Irã, que são países com quem a gente sempre manteve boas relações comerciais. Ou seja, o comércio com esse mundo, né, árabe-islâmico, ele é tão fundamental para nós que qualquer sinalização diplomática com relação a Israel, e de novo, não é ter boas relações com Israel, mas é tomar decisões específicas e polêmicas com relação a eles, acaba complicando, né, potencialmente o nosso comércio. Claro, não é garantia de que essas atitudes do governo vão fazer com que os árabes cancelem os produtos brasileiros, pelo contrário. Mas eu acho que existe um risco muito grande aí, que a própria ministra Tereza Cristina da Agricultura já chamou atenção várias vezes, que é o risco das perdas comerciais e o risco de aparecerem concorrentes, né, à carne e frango do Brasil, ou a determinados gêneros agrícolas, que o Brasil não quer que apareçam. Quer dizer, o Brasil ele tem que se manter ativamente construindo parcerias e prospectando esses mercados que são potencialmente importantes para nós.
Você citou China, você citou o caso de Israel e a relação com os parceiros da América Latina.
Olha, o Brasil ele abandonou nos últimos anos, isso também não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, mas é um processo, ele abandonou esse pleito pela liderança regional. O Brasil largou o Mercosul de lado, largou a Unasul, que era a nossa instituição ali mais política, enfim. E o abandono dessa posição de liderança acabou nos colocando numa situação secundária na América Latina. A gente está hoje diante de uma disputa comercial entre China e Estados Unidos na América Latina. E o Brasil, que poderia ser uma terceira força comercial, acabou sendo, né, subordinado a essa dinâmica de China e Estados Unidos aqui dentro. A gente abandonou pretensões políticas. Então, por exemplo, diante da crise venezuelana, o Brasil também acabou ficando numa posição secundária, terceirizando a nossa posição aos Estados Unidos, por exemplo, que agora falam até numa invasão à Venezuela, o que seria muito complicado para nós e indesejável em todo sentido. Então, acho que a gente abandonou essa posição de liderança regional, o que é muito problemático, porque a integração com os vizinhos, e principalmente com vizinhos que têm potenciais econômicos parecidos com o do Brasil, seria fundamental para que a economia brasileira e regional se torne mais competitiva diante desse quadro da geopolítica da segurança alimentar. Então, o Brasil faz muito mal, na minha opinião, em se separar dos vizinhos, em desintegrar os seus próprios mecanismos de integração regional, porque ele vai transformar o Paraguai e a Argentina, por exemplo, em competidores, quando eles poderiam ser parceiros para o aumento da competitividade global desses países e não numa lógica de cada um por si. Agora, esse processo demora tempo, é um processo que demanda instituições e demanda muito esforço diplomático também para a gente poder reaver a nossa relação. O presidente Bolsonaro vai à Argentina muito em breve, então a gente espera que nessa conversa com o presidente Macri ele consiga realinhar os objetivos e transformar de novo a América do Sul numa região integrada que possa assinar acordos e tratados com várias regiões do mundo, como a União Europeia e o Sudeste Asiático.
Como bloco, inclusive, também com esses acordos com a União Europeia, né?
Sim, a negociação entre Mercosul e União Europeia, ela chegou quase à sua conclusão no final do ano passado. Ela foi interrompida por causa das eleições e diante do cenário de incertezas, mas o governo faria muito bem nesse momento em reativar essas negociações com o continente europeu, que é um continente que pode absorver, né, muito produto agrícola brasileiro. Claro que há protecionismos pontuais que a gente deve, inclusive, minimizar. A política agrícola comum sempre foi um entrave para a nossa competição mais direta, né, no continente europeu, mas é fundamental ressaltar o ponto do começo da nossa fala. O Brasil ele tem que melhorar a sua imagem e unificar o seu discurso para se tornar um player competitivo dentro dessas negociações. Então, no caso da Europa, por exemplo, os europeus não negociam com quem não respeite o meio ambiente. O Brasil tem que reaver a sua imagem de potência, não só alimentar, mas de potência ambiental. E fazendo isso, claro, facilitam-se as negociações com a União Europeia, o ingresso do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um objetivo desse governo, as relações do Brasil comerciais com parceiros novos na África ou no Sudeste Asiático. Então, há um potencial muito grande que depende de um esforço governamental. E esse potencial o Brasil acho que está disposto a explorar, está pronto para explorar, mas depende de um alinhamento interno que a gente espera que se concretize no próximo ano.
Muito bem, está aí uma análise da situação, da nova situação geopolítica para a produção e consumo de alimentos no mundo e o papel fundamental do Brasil nesse processo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.